Somente 26% consideram Trump equilibrado. No que diz respeito às ofensas ao Papa Leão, quando o chamou de fraco contra o crime após as críticas do Vaticano à guerra no Oriente Médio, os números se mostram avassaladores a favor do pontífice. Cerca de 60% dos entrevistados disseram ter uma visão favorável do Papa Leão, enquanto 36% deram razão a Trump. A pesquisa revelou ainda que a adesão dos americanos relacionada a uma possível saída dos Estados Unidos da OTAN é baixa. Apenas 16% consideram uma boa ação esse movimento que Trump ameaça fazer. Foram ouvidos 4.557 adultos em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 20 minutos.
Nesse frio, tem gente precisando de você. Participe da campanha do agasalho. Doe via Pix ou em um dos pontos de arrecadação.
Doe com amor. Esquente o coração de alguém.
O agasalho cobertor.
Faz bem fazer o bem.
Acesse o site e saiba como doar. campanhadoagasalho.sp.gov.br. Fundo Social. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 5h24.
Alex Sapiro, maior liderança na América Latina do SoftBank, é o convidado do Show Business de hoje. A empresa japonesa já investiu mais de 8 bilhões de dólares na região. Acompanhe aqui um trecho da conversa com o Bruno Meyer, que vai ao ar às 11 da noite aqui na Jovem Pan.
A minha primeira pergunta, Alex, para começo de conversa aqui no Show Business, fazer negócios no Brasil de hoje está mais difícil ou, digamos, está igual como todos os tempos?
Eu acho que é uma ótima pergunta, Bruno. Na verdade é o seguinte, quando você olha venture capital, né, a gente está falando de investimento de muito longo prazo. Então, a gente entra numa empresa para às vezes ficar 5, 8, 10 anos. Então, a gente ignora um pouco o cenário macroeconômico, porque assim, o cenário macroeconômico é como, basicamente, né, o exame do coração, né? Tem picos, tem vales, sobe e desce. Quando a gente vê uma boa empresa, com um bom fundador, uma boa tese, um tamanho bom de mercado, algo muito inovador, a realidade é que isso aqui é muito mais do que efetivamente esse sobe e desce, e a tendência sempre é ser positivo. Então, para nós está igual, nós ignoramos essa questão macroeconômica, porque o que a gente quer realmente é achar essas grandes empresas para investir.
Mas a alta de juros no país, no Brasil de hoje, ele afeta ou já afetou, vamos falar desse ano de 2026, as decisões de investimentos do SoftBank?
Não.
Zero?
Zero. Logicamente, elas às vezes afetam um pouco a performance de uma empresa naquele ano. Se é uma empresa que depende muito de taxa de juros, mas ao mesmo tempo a taxa de juros no Brasil, ela instiga muito a criatividade. Por exemplo, o mercado de capitais brasileiros é um dos mais avançados do mundo. Ou seja, tem muitas soluções que vão além dos bancos para as empresas captarem ou emprestarem dinheiro. Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. Mas a realidade é o seguinte, eu estou há 5 anos no SoftBank, nunca discuti macroeconomia ou taxa de juros para a gente fazer um investimento, uma empresa, seja aqui no Brasil, seja no México ou em outro lugar. Então, isso daqui mostra nunca teve discussão nenhuma interna sobre a economia do país, porque o que importa realmente é a qualidade daquele ativo que a gente está investindo.
O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi às redes sociais e criticou novamente o Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes para a gente é o Misael Mainetti.
Mesmo depois de ser alvo de uma ação do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, o ex-governador de Minas Gerais, o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, intensificou as críticas à Suprema Corte. Na gravação, nas redes sociais, Zema usou o termo intocáveis para se referir a ministros da Corte e comparou a atuação do judiciário brasileiro à época da colonização, associando alguns deles à coroa portuguesa. Essa fala faz referência ao período da Inconfidência Mineira, sugerindo que haveria hoje uma espécie de poder concentrado, um poder que fica distante da população. Esse novo vídeo surge depois que Gilmar Mendes pediu a inclusão de Zema no inquérito das fake news, inquérito esse conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. A solicitação foi encaminhada ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Mesmo diante da medida, Zema afirmou que não pretende recuar. Em declarações públicas, entrevistas que ele já deu, ele disse que vai continuar fazendo críticas ao que ele considera abuso do judiciário e chegou a afirmar que para silenciá-lo seria necessário prender o Brasil inteiro. O episódio amplia a tensão entre o governador e integrantes do Supremo Tribunal Federal em meio ao debate sobre o que é limite de liberdade de expressão.
E a proposta do ministro Flávio Dino de uma reforma do judiciário gerou reação de 2 dos principais porta-vozes da esquerda e da direita no debate político. Quem tem essa história para a gente é a repórter Janaína Camelo.
Pois é, essa proposta de uma reforma ampla no Poder Judiciário, né, que foi uma proposta sugerida pelo ministro Flávio Dino do STF, acabou gerando aí manifestações da oposição, manifestações da base governista, no caso do governo ali, fazendo elogios, e da oposição fazendo críticas. Só para contextualizar rapidamente, entre essas propostas do ministro, são 15 ao todo, numa reforma ampla no judiciário, ele coloca critérios para agilizar os processos, coloca limites ali para uso de inteligência artificial na tramitação desses processos. O destaque ficou mesmo com relação a penas mais severas para quem cometer crime de corrupção, né, no caso, juízes, procuradores, promotores, até advogados também, servidores em geral, do Poder Judiciário. Né? O ministro ele fala em venda de sentenças, por exemplo, ou então vazamento de informações sigilosas que possam privilegiar alguma das partes de um determinado processo, enfim. O ministro, inclusive, diz que isso faz parte de um sistema mais complexo, mais amplo, que precisa de um enfrentamento mais sistêmico com relação a isso. Mas em nenhuma dessas propostas, dessas 15 propostas, o ministro faz uma sugestão de conduta ética de ministros de tribunais superiores, né, de uma forma mais individualizada. Aliás, o ministro Flávio Dino faz parte da ala do STF que não vê com bons olhos um código de conduta ética a ministros do Supremo, que é defendido muito pelo presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Inclusive, ao propor essas sugestões de reforma no judiciário, o ministro Flávio Dino, ele escreve o seguinte, que o Brasil precisa de mais justiça, não menos, como parecem pretender certos discursos superficiais sobre uma suposta autocontenção. Autocontenção que é um termo muito utilizado pelo ministro Edson Fachin sempre quando ele defende um código de conduta ética para ministros do Supremo. Isso foi visto, essa declaração do ministro Flávio Dino foi vista como uma crítica velada ao ministro Edson Fachin. O senador Rogério Marinho, né, que é coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, é líder da oposição lá no Senado, ele disse o seguinte, que cabe ao legislativo liderar uma reforma no judiciário, isso para garantir uma imparcialidade e evitar qualquer alinhamento político partidário. A gente tem para mostrar na tela uma nota do senador falando sobre essa sugestão de reforma feita pelo ministro Flávio Dino. Ele diz que temas centrais ficaram de fora, foram ignorados, como por exemplo, recorrente uso de decisões monocráticas que acabam mantendo liminares por anos sem análise em um colegiado, que também é urgente definir limites claros para a atuação de parentes de ministros em processos que poderão ser julgados nos respectivos tribunais, que também é necessário que o Supremo resgate o seu papel original de corte constitucional, inclusive com a revisão dos legitimados para propor ações, evitando a banalização da sua atuação e a transformação da corte em instância de investigação permanente, com inquéritos intermináveis e instaurados de ofício. E aí ele conclui que sem enfrentar esses pontos, qualquer proposta de reforma corre o risco de ser apenas um ajuste conveniente e não uma mudança real a serviço da justiça e da sociedade. Quem se manifestou também foi Gleisi Hoffmann, ex-ministra do governo Lula e candidata ao Senado pelo Paraná. Nas redes sociais, ela elogiou essa proposta do ministro Flávio Dino, disse que é preciso fazer um debate franco sobre esse tema, que uma das coisas a evidenciar é que as críticas ao STF cresceram após decisões sobre temas importantes, como, por exemplo, o julgamento da trama golpista. E ela disse que fortalecer o sistema de justiça para que os direitos de todos os brasileiros sejam efetivados de forma rápida e confiável, que esse deve ser o objetivo de uma reforma no judiciário. Como bem disse o ministro Dino, o Brasil precisa de mais justiça, não menos. Quem se manifestou também foi o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, embora ali essa crítica velada feita pelo ministro Flávio Dino, que né, é contra um código de conduta a ministros do STF, pelo menos neste ano eleitoral. O ministro Edson Fachin, ele disse o seguinte, que essa proposta, que a sugestão merece aplauso e apoio. Ele viu como oportuna e bem estruturada sobre a necessidade de aperfeiçoamento do poder judiciário. É com vocês, me escute.
Janaína Camelo, em Brasília. A discussão sobre minerais críticos e terras raras ganhou força na Câmara dos Deputados. Oposição e governistas buscam como vão discutir o assunto durante o ano eleitoral. Quem tem os detalhes é o Marco Viana.
O projeto que está na pauta cria regras para a exploração e o processamento desses recursos no Brasil. Mas o PT reclama da pressa para a votação e diz que o relatório ainda não foi apresentado de forma adequada às bancadas. Para parlamentares da base do governo, um tema tão estratégico para o futuro da economia brasileira não deveria ser votado de forma remota e logo depois de um feriadão. O argumento é que o Brasil precisa discutir com mais calma como vai explorar uma das maiores riquezas minerais do mundo. A bancada do PT também apresentou um projeto para criar Terrabras, uma empresa pública que teria participação na pesquisa, exploração e comercialização de terras raras e minerais críticos. Durante a viagem à Europa, o presidente Lula defendeu que o Brasil não fique apenas exportando matéria-prima, mas passe a participar das etapas mais lucrativas da cadeia produtiva, com mais indústria, tecnologia e geração de empregos.
Lembrando que nessa semana o presidente Lula fez um giro pela Europa, passando por Espanha, Alemanha e também Portugal. Você acompanhou tudo aqui na programação da Jovem Pan. E a nossa comentarista Dora Kramer analisa que os discursos de Lula nesse giro pela Europa, e ela acredita que o político aposte na questão da soberania nacional a fim de resgatar a popularidade aqui no Brasil. Acompanhe.
O presidente Lula já vinha dando sinais de que voltaria a apostar no discurso da soberania para tentar recuperar popularidade e também votos para a reeleição. Mas nesse giro que ele acaba de fazer pela Europa, o presidente caprichou no antagonismo com os Estados Unidos e retomou, contudo, as críticas a Donald Trump. Por todos os pronunciamentos que ele fez, tinha ali uma crítica ao Trump. A primeira conclusão que a gente pode tirar desse movimento é que aquele encontro entre Lula e Trump, que seria em Washington, deve ter sido definitivamente desmarcado. E talvez por isso o presidente brasileiro tenha se sentido à vontade para voltar a explorar esse filão nacionalista. Vale lembrar que isso deu resultado no ano passado por causa do tarifaço. E agora Lula vê nas consequências da guerra contra o Irã uma oportunidade de retomar a posição anti-Trump para fazer a defesa da soberania nacional. Além disso, o presidente tenta também marcar o principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro, como uma pessoa, um político, um candidato submisso às vontades e aos interesses de Donald Trump.
A imprensa americana liga um novo alerta sobre o alcance global do PCC e abre caminho para que a Casa Branca declare a facção como um grupo terrorista. Os detalhes com a participação aqui do Daniel Lian.
O Wall Street Journal, um dos maiores jornais do mundo, fez uma reportagem classificando o PCC, primeiro comando da capital, como uma organização criminosa global e que remodelou o fluxo de cocaína para os Estados Unidos. A publicação destaca que a facção conta com uso de logística sofisticado, tem alianças com máfias europeias e tecnologia avançada para dominar as rotas do tráfico internacional em direção a Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau. O periódico fala ainda que o PCC se tornou uma multinacional do crime, comparável a uma corporação que lava dinheiro através da utilização de criptomoedas para dificultar o rastreamento.
Outro fator que chamou a atenção da publicação é o nível de profissionalismo da organização criminosa, que possui até mergulhadores especializados em fixar cargas contendo drogas nos cascos dos navios e também hackers para invadir sistemas.
Para o jornal, o modelo de negócio se assemelha a franquias com regras operacionais. A matéria é mais uma munição à administração do presidente norte-americano Donald Trump, que coloca facções criminosas do Brasil, como PCC e Comando Vermelho, no rol do narcotráfico e organizações terroristas.
É assunto para a gente seguir atento aí, porque, como o Daniel Lian destacou, isso já estava meio que no radar do governo americano. A gente vai monitorando de perto. São 5:39. Temos informações ao vivo com a nossa reportagem nesta manhã. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo estabelece novas diretrizes para simplificar o pagamento de dívidas de água e esgoto. Quem tem as informações ao vivo é o David Diogo, que participa conosco aqui do Jornal da Manhã, falando dessas novas diretrizes. Bom dia para você, David, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Pois é, Nonato, com a nova regra passam a existir limites claros para a cobrança de encargos, cobranças essas, como por exemplo, multa de até 2% sobre o valor em atraso, juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA, sendo assim proibida a cobrança de juros sobre juros. Na prática, isso vai impedir que a dívida cresça, né? Vira ali uma bola de neve e aí o usuário, né, o consumidor, possa ter condições de fazer o pagamento dessa dívida. A norma também fortalece o direito à informação. Então, antes de qualquer acordo, o consumidor deverá receber de forma clara, transparente, todos os detalhes da negociação, como o valor total da dívida, encargos aplicados, número de parcelas, valor final e as condições de pagamento, que permite aí uma decisão mais consciente por parte do usuário. E é sobre as formas de pagamento que essas diretrizes, né, ampliou como o usuário pode fazer o pagamento dessa dívida. Antes era apenas por boleto, agora o pagamento pode ser por meio de Pix ou cartão de crédito. Ele pode parcelar essa dívida no próprio cartão de créditos. Do cartão de crédito, é claro, de acordo com a parcela, pode haver encargos e juros no cartão. Também será possível incluir parcelas na própria conta, ou seja, as contas que virão a vencer, essa dívida pode ser parcelada nas demais contas e aí ele vai fazendo o pagamento do mês e mais daquela parcela da dívida. Segundo a agência, né, essa medida ela traz mais flexibilidade, facilita a organização financeira do usuário. A deliberação também garante ainda o direito de antecipar o pagamento da dívida com redução proporcional dos encargos cobrados, né, ali naquela dívida do usuário. Além disso, todas as políticas de renegociação e parcelamento deverão ser aprovadas previamente pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado e divulgadas de forma transparente nos canais de atendimento. Outro ponto relevante, né, dessa nova regra pela agência, pontuada, né, pela agência, enquanto um débito estiver sobre a análise dela, não haverá nenhuma cobrança de juros e encargos, ou seja, o usuário não vai receber, inclusive, cobranças via telefônica ou até mesmo por meio de SMS, e-mail e outros meios de cobrança. A deliberação da agência já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Ela foi construída também com a participação da população. Houve uma consulta pública que foi realizada entre os dias 6 e 20 de março, com o objetivo de receber contribuições, inclusive, dos usuários do serviço. Eu volto com você, Nonato.
David Diogo, na capital paulista. Obrigado, David. A Justiça de São Paulo marca para o meio do ano o julgamento dos PMs acusados de matar Igor Oliveira de Moraes Santos numa operação em Paraisópolis, também na capital paulista. Quem tem os detalhes para a gente desse julgamento é o David de Tarso.
O júri popular foi marcado para o dia 28 de julho no Fórum da Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista. Quatro policiais respondem pela execução de Igor de Oliveira Moraes Santos, de 24 anos, que perdeu a vida no dia 10 de julho do ano passado durante uma incursão de policiais militares na comunidade de Paraisópolis, Zona Sul, capital. Pelas imagens das câmeras corporais dos policiais, é possível ver que ele levanta uma das mãos em sinal de rendição. Mas pelo que eu pude apurar junto a algumas fontes, a defesa dos policiais vai tentar argumentar de que a outra mão estava escondida, o que dava indícios de que ele poderia retirar uma arma, mas isso não se confirmou, porque ele estava desarmado. Agora, dois policiais vão participar, então, desse julgamento, né? Vão ser julgados durante o dia 28 de julho. Outros dois conseguiram recurso, porque eles são co-executores, que tiveram participação, mas não efetivamente. A gente seguirá acompanhando esse caso. David de Tarso para a Jovem Pan News.
Agora a gente trata de política. Ronaldo Caiado diz que apoia 100% o PL da misoginia, que é alvo de críticas e ressalvas de pré-candidatos da direita. As informações sobre esse assunto com o Misael Mainetti.
100% de acordo. Foi o que disse o pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, em relação ao projeto de lei que criminaliza a misoginia e equipara ao crime de racismo. Ele disse estar 100% de acordo com o texto e ainda afirmou que não vê necessidade de mudanças na proposta.
Toda a campanha que vier para poder cada vez empoderar a mulher, dar dignidade à mulher, para poder coibir qualquer agressão à mulher, eu me coloco favorável. E olha, que eu não opino sem estudar e sem ler. Então estou lhe dizendo que dentro dos preconceitos, muito bem definidos nos artigos da lei, a única coisa que fez foi acrescentar misoginia. Então, eu sou um homem que, lá em Goiás, ou em muitos lugares do Brasil, tinha um ditado que dizia o seguinte: que briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu, como governador, o ditado meu é o seguinte: briga de marido e mulher se mete algema nesse covarde. Essa é minha ordem.
Esse posicionamento com certeza impressionou muita gente, principalmente o grupo de extrema de direita ou de direita. Parte desse grupo critica o projeto por considerar que ele pode abrir margem sobre liberdade de expressão. Defensores da medida argumentam que a iniciativa é necessária justamente para reforçar o combate à violência de gênero e também ampliar a proteção às mulheres. Essa proposta já foi aprovada pelo Senado, prevê punições mais duras para atitudes de ódio, discriminação ou violência contra mulheres e ainda vai ser analisada pela Câmara dos Deputados. Pautas como essa são analisadas de uma forma pela direita e de outra forma pela esquerda. E a polarização atrapalha o debate. Quando o Caiado se posiciona dessa maneira, impressiona não só o campo político, mas também parte do eleitorado, porque faz a esquerda e a centro-esquerda olhar para ele de uma maneira diferente, não necessariamente ganhando votos, mas pelo menos chamando a atenção de alguma maneira para um candidato que se posiciona de direita, mas é a favor desse projeto que criminaliza a misoginia, equiparando ao crime de racismo.
Este é o Misael Mainetti. São 5h46, seguimos aqui com o Jornal da Manhã. Em um evento com caráter político, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é homenageado com a medalha da Inconfidência, concedida pelo Executivo de Minas Gerais. Quem tem os detalhes é a Júlia Firmino.
O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu o grande colar da Inconfidência nessa terça-feira, dia 21. A medalha foi recebida das mãos do governador de Minas Gerais, Matheus Simões. A cerimônia ocorreu em Ouro Preto, no dia de Tiradentes. Essa medalha foi criada em 1952 por Juscelino Kubitschek e é uma das principais homenagens do estado de Minas Gerais. No discurso de recebimento da medalha, Tarcísio criticou a polarização política aqui no país, questionou também se o país atualmente corresponde ao ideal dos inconfidentes. E aí a gente tem um trecho dessa fala do governador paulista. Vamos acompanhar?
Ainda não entendemos bem o papel do setor público, que não pode fazer tudo sozinho. A reflexão que precisamos fazer é sobre o porquê dessas inflexões. Talvez o processo de substituição política no Brasil venha sendo demasiadamente lento. Talvez isso concorra para a perda gradual de qualidade da representação. Talvez gastemos muita energia com a polarização que nos leva a nada. Talvez tenhamos uma mediatização exacerbada da vida nacional, enquanto a liderança parece estar cada vez menos conectada aos anseios reais do povo.
Tarcísio também aproveitou a oportunidade para criticar o governo Lula de forma indireta, ou seja, sem citar o nome de Lula. Ele citou problemas no uso de recursos públicos, excesso também de conflitos políticos e disse que o país tem potencial, mas perde oportunidades. De São Paulo, Júlia Firmino.
Agora são 5h48.
De olho na Copa. Oferecimento Bet Nacional. Jogue como sênior, com responsabilidade.
Falamos de seleção brasileira porque, apesar da lesão recente, o nome de Estevão é dito como quase certo na convocação para a Copa do Mundo. Os detalhes você acompanha com Giovanni Chacon.
A menos de 2 meses para o início da Copa do Mundo, o assunto Neymar é frequentemente levantado em pauta. Mas ele não é o único a pleitear uma vaga, não. Um nome quase certo e que ganhou um requinte de drama é o do jovem Estevão. Considerado o próximo grande craque brasileiro, o atacante teve uma lesão na coxa no último final de semana. Contudo, essa lesão tem um prazo de retorno mais rápido e a ideia é que o jovem já esteja de volta aos gramados defendendo o Chelsea da Inglaterra antes mesmo da convocação final de Carlo Ancelotti no dia 18 de maio. A relação entre os dois também é muito positiva e a decisão de não convocar Estevão na última data FIFA foi por uma questão preventiva e não por parte técnica. Ancelotti confia no garoto. Com 8 gols e 3 assistências em 36 partidas no ano de estreia no futebol europeu, Estevão é muito provavelmente um dos convocados para tentar ajudar o Brasil a conquistar o Hexa nos Estados Unidos.
Os brasilienses comemoraram os 66 anos da cidade, sede dos poderes, idealizada por Juscelino Kubitschek. A reportagem é da Beatriz Souza.
O aniversário de Brasília, celebrado em 21 de abril, marca a inauguração da capital federal em 1960. A cidade foi idealizada pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Mais do que uma celebração histórica, a data também simboliza a importância de Brasília como centro do poder político do país. O projeto da capital federal foi desenvolvido pelo arquiteto Lúcio Costa, responsável pelo plano piloto e pelo urbanismo da cidade, e por Oscar Niemeyer, autor dos principais edifícios monumentais. Toda a construção foi idealizada durante o governo de Juscelino Kubitschek.
Celebrar o aniversário de Brasília é reconhecer que ela é um projeto vivo, em permanente construção. Uma cidade que nasceu para integrar, inovar e inspirar, mas que, como todo grande projeto, exige cuidado contínuo, responsabilidade e compromisso com os valores históricos da sua fundação.
Brasília foi planejada para ser o centro das decisões nacionais, abrigando os 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e o Judiciário. O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo e o local de trabalho do Presidente da República, atualmente ocupado por Luiz Inácio Lula da Silva, tendo como vice-presidente Geraldo Alckmin. O Congresso Nacional abriga o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Senado é composto por 81 parlamentares, 3 representantes para cada um dos 26 estados e do Distrito Federal. Já a Câmara conta com 513 deputados federais, eleitos proporcionalmente para mandatos de 4 anos.
Em meio ao Cerrado, ergueu-se uma capital que representa a modernidade, esperança e a força de um povo que se orgulha do passado, vive com garra o presente e acredita no futuro que está sendo construído por todos nós.
Esse sonho inspirou gerações e ajudou a dar forma a esta cidade que hoje representa esperança, coragem e futuro para todo o Brasil.
Brasília foi construída pelas mãos de brasileiros e brasileiras que vieram de todos os cantos desse país e transformaram o Barro Vermelho na capital da República. Ah, é bom lembrar Juscelino Kubitschek, que fez com que nós apostássemos nesta cidade com este projeto nacional.
Conhecida como a capital do poder, Brasília é palco das principais decisões políticas, econômicas e institucionais do país. Ao longo dos seus 66 anos, a cidade foi cenário de momentos históricos importantes, como a promulgação da Constituição Federal de 1988, o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 e os atos do 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas e depredadas. Mais de 6 décadas após a inauguração, a cidade segue como referência política e administrativa, reunindo os principais debates e os desafios do Brasil contemporâneo.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defende restrição às candidaturas ao Senado no campo da direita para evitar uma eventual derrota em outubro. Acompanhe com Marcelo Matos.
Prefeito de São Paulo defende restrição às candidaturas ao Senado no campo da direita.
Essa matemática do segundo voto, ela é complexa, né? Se você não cuidar bem disso, você acaba dando uma segunda vaga para a esquerda e muito possivelmente correr o risco de ter pessoas que nem de São Paulo são, né? Uma é de Mato Grosso, a outra é do Acre, pessoas que nunca ajudaram nada o nosso estado, e a gente não pode correr esse risco.
Ricardo Nunes explica que a conversa passa pelos Estados Unidos com Eduardo Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do PL.
Conversando com o Eduardo, o Valdemar, eu espero que tenha uma conclusão final de que a gente tenha dois nomes fortes e que vá todo o centro e a direita unido em torno desses dois nomes.
O nome do ex-secretário da Segurança de São Paulo, deputado Guilherme Derrete, do PP, parece estar consolidado. Resta outra vaga em larga disputa, bem como o vice de Flávio Bolsonaro. Nunes sai em defesa de um ex-governador.
Eu gostaria muito que fosse o Romeu Zema, o vice do Flávio Bolsonaro, mas isso é uma questão pessoal, um desejo pessoal, porque eu acho que Minas é um estado importante no contexto da eleição, e o Romeu Zema foi um bom governador. É uma pessoa que fala muito de austeridade. Não, já ganhou nada, apenas estamos trabalhando direto, já ganhamos nada. Estamos trabalhando, todo mundo trabalhando com muita humildade. É óbvio que o adversário é muito fraco. É, quem foi o pior prefeito da história de São Paulo, ficou 4 anos e a população foi lá e derrotou ele no primeiro turno, deu um cartão vermelho, não tem prova maior da incompetência do senhor Tachadinho.
E aqui na Moca, o prefeito Ricardo Nunes descarta o clima de já ganhou em relação às eleições estaduais com Tarcísio de Freitas.
Hora da gente falar de saúde, porque hoje no quadro Viva Bem, o Márcio Atala explica o motivo de ser tão difícil ganhar massa muscular no braço. Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Algumas mulheres me perguntaram por que é tão difícil ganhar massa muscular no braço. E eu digo que é difícil também para os homens. Por quê? Porque o braço, ele tem grupos musculares menores. O nosso bíceps, o nosso tríceps no braço, eles são músculos pequenos. Se a gente comparar, por exemplo, com a musculatura das pernas, a musculatura da nossa coxa, da nossa panturrilha, são grupos musculares maiores. Então, normalmente, com um estímulo bem dado para a musculatura de membros inferiores, você percebe uma diferença maior. Em relação ao braço, talvez você tenha que treinar um pouquinho mais para sentir essa diferença, um aumento de massa muscular. Mas pode ter certeza, tendo consistência, treinando direitinho, comendo a quantidade ideal de proteína, que é cerca de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, você vai conquistar um braço mais forte. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marciotalo, e deixe a sugestão para um novo tema do Viva Bem.
Jornal da Manhã, 5h57.
Nesse frio, tem gente precisando de você. Participe da campanha do agasalho. Doe via Pix ou em um dos pontos de arrecadação.
Doe com amor. Esquente o coração de alguém.
O agasalho cobertor.
Faz bem fazer o bem. Acesse o site e saiba como doar. campanhadoagasalho.sp.gov.br. Fundo Social. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Radoc Lobo e Guatemi.
Na sua vida, tudo que você buscar, ouvir, curtir, assistir, interagir, utilizar, baixar, sentir, conquistar, receber, é uma obra de engenharia. Muito estudo, muita dedicação, trabalhos incansáveis para te ajudar a ter conforto, alegria, sucesso e realizações. E claro, muita informação. A engenharia trabalha para você ser feliz. Tudo é obra de engenharia. Curta muito, confia. Você confia sem perceber.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora 6:00. Já estamos iniciando aqui a nossa segunda hora do Jornal da Manhã, edição da quarta-feira. Hoje é 22 de abril de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Muita gente, inclusive, retomando também os trabalhos no dia de hoje, em virtude do fim de semana prolongado por causa do feriado de Tiradentes. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, atualizando você dos assuntos do Brasil e do mundo. Falando em mundo, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, anunciou a prorrogação do cessar-fogo com o Irã. Quem tem todos os detalhes para a gente é o Cacá Martins.
Segundo o líder americano, o pedido para a decisão partiu do Paquistão, que está diretamente envolvido nas negociações de paz. Em um comunicado na rede social, Trump disse que a iniciativa do primeiro-ministro paquistanês representou o desejo manifestado pelo general de campo do Irã, Azir Munir, de ter mais tempo para negociar. O que, para Trump, mostra que o governo iraniano está fragmentado. No post, o presidente dos Estados Unidos também disse que o apelo o convenceu a suspender o ataque ao Irã, até que seus líderes consigam apresentar uma proposta unificada. Ainda de acordo com Trump, diante desse cenário, ele determinou que as Forças Armadas continuem o bloqueio naval e permaneçam prontas para atacar se for necessário. Por hora, o cessar-fogo será estendido até que a tal proposta iraniana seja apresentada e as negociações sejam concluídas de uma forma ou de outra. Os iranianos não responderam oficialmente, mas o assessor do presidente do parlamento, Mohamed Bagher, classificou o comunicado como pouco relevante e disse que a decisão é apenas uma maneira de ganhar tempo para um ataque surpresa.
6:02, temos mais informações ao vivo com a nossa reportagem nesta manhã. Isso porque já estão vigentes as novas regras do Minha Casa Minha Vida, com a ampliação das faixas de financiamento para a classe média também. Quem traz as atualizações do programa é a repórter Danúbia Braga, que participa conosco na capital paulista. Bom dia para você, Danúbia, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Com essa nova faixa, o grande objetivo, como você disse, é também possibilitar que a classe média consiga participar do programa, fazendo esse financiamento com juros mais baixos. E aí, chegando, então, com imóveis até R$600 mil, para quem ganha até R$13 mil por mês. A gente traz, então, todas essas mudanças na prática que elevam, acaba elevando o limite de todas as outras faixas, tanto a 1, a 2, a 3, e também facilita a compra de unidades maiores ou numa localidade melhor, com juros abaixo do que é praticado no mercado. E segundo os especialistas, isso vai ser bom justamente para a classe média, que vinha tendo dificuldade para financiar imóveis, uma vez em que os juros estão bem altos. Então, de acordo com o governo federal, ao menos 87.500 famílias devem ser beneficiadas com essa ampliação de faixa, os novos limites por renda ficaram da seguinte forma. Faixa 1 passou de R$ 2.850 mensais para quem tem esse salário, aumentou para quem ganha até R$ 3.200. Faixa 2, de R$ 4.700 até R$ 5.000. Na faixa 3, para quem ganhava até R$ 8.600, agora é para quem ganha até R$ 9.600. E na faixa 4, para quem ganhava R$ 12.000, passou para R$ 13.000. Quais são os novos valores, então, dos imóveis? Limite dos imóveis. Faixa 1 e 2, antes era um limite de R$ 210.000, agora R$ 275.000. 5 mil, dependendo da localidade. Faixa 3, antes R$ 350 mil, subiu para R$ 400 mil. E na faixa 4, antes R$ 500 mil, subiu para R$ 600 mil. Segundo o governo federal, a divisão dessas famílias que devem ser beneficiadas, a faixa inclui 31.300 famílias do programa da faixa 3, que devem ser beneficiadas, e também as outras faixas, por exemplo, no programa da faixa 4, 8.200 famílias devem ser beneficiadas também com essa ampliação no valor dos imóveis e também de renda mensal para que possa financiar um imóvel através do Minha Casa Minha Vida. Então já está valendo, basta você acessar ali o site da Caixa Econômica Federal ou se dirigir até uma agência para que você pegue todas as informações necessárias e consiga fazer o seu financiamento através do programa Minha Casa Minha Vida, que tem justamente esse objetivo de deixar os juros mais baixos. Volto com você.
Danúbia Braga, trazendo para a gente aqui essas novas diretrizes do Minha Casa Minha Vida. 6:05. E na Europa, o presidente Lula falou em aplicar a reciprocidade aos Estados Unidos depois da expulsão de um delegado brasileiro envolvido na prisão de Alexandre Ramagem. Os detalhes você tem com Janaína Camelo.
O presidente Lula afirmou que o governo brasileiro avalia aplicar o princípio da reciprocidade à decisão dos Estados Unidos de deportar um delegado da Polícia Federal envolvido na prisão de Alexandre Ramagem. A declaração foi feita a jornalistas após um evento na cidade de Hanover, na Alemanha.
Eu não sei o que aconteceu. Eu fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil.
Marcelo Ivo de Carvalho atuava em Miami como oficial de ligação, ou seja, um agente federal brasileiro que atua para facilitar a cooperação entre Brasil e Estados Unidos em investigações transnacionais. O compartilhamento policial é previsto em memorando entre os dois países. Na semana passada, Ramagem, que é condenado na tentativa de golpe, foi preso em Miami com o apoio do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE. Inicialmente, a prisão se deu em razão de uma infração de trânsito. Na ocasião, a Polícia Federal esclareceu que a prisão foi fruto de cooperação internacional, já que Ramagem é foragido da justiça brasileira e há um pedido de extradição para que ele seja enviado de volta ao Brasil. Ramagem foi solto 2 dias depois. Ele também já formalizou um pedido de asilo ao governo dos Estados Unidos. Na segunda-feira, em postagem nas redes sociais, o governo de Donald Trump disse que não é permitido a nenhum estrangeiro manipular o sistema de imigração do governo norte-americano para contornar pedido de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos.
Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, disse que a notícia anunciada pelas redes sociais não tem fundamento. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que o governo brasileiro ainda não foi notificado oficialmente sobre essa decisão do governo Trump. E que a saída do delegado da função nos Estados Unidos já estava prevista.
O delegado da Polícia Federal que está em Miami trabalha em conjunto com as autoridades americanas e está lá justamente para isso. E essa função é baseada num memorando de entendimento entre a Polícia Federal brasileira e as autoridades americanas. Portanto, todos sabiam e trabalharam em conjunto. E nós estamos aguardando esclarecimentos das autoridades americanas sobre a razão desta medida que foi tomada.
Esse colega, um oficial de ligação, já está há mais de 2 anos nos Estados Unidos, fazendo atividade de cooperação policial como fazemos com 34 países. Então, como o ministro disse, agora é aguardar, né, formalmente alguma algum esclarecimento para, a partir disso, adotarmos qualquer medida.
O Diário Oficial da União trouxe, em edição do dia 17 de março, a nomeação de Tatiana Alves Torres, delegada da Polícia Federal, para exercer a função de oficial de ligação em Miami, em substituição a Marcelo Ivo de Carvalho.
Ainda nesse assunto, a oposição no Congresso quer convocar o ministro da Justiça, Wellington César, para explicar essa prisão de Alexandre Ramagem lá nos Estados Unidos. Quem tem os detalhes para a gente é o Bruno Pinheiro.
A operação contra o ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos tem repercutido entre os parlamentares no Congresso Nacional. Com quem eu conversei nas últimas horas, o deputado federal Coronel Assis, repercutiu sobre a necessidade de convocar o ministro da Justiça do governo brasileiro para ser ouvido na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança, e dar explicações sobre esta operação. O vice-líder da oposição, deputado Coronel Assis, chegou a levantar uma suspeita no debate se esta operação, por parte do governo brasileiro, por parte da Polícia Federal, seria uma operação clandestina na tentativa de formalizar uma extradição de Alexandre Ramagem, já que nesta semana o governo americano anunciou a expulsão do delegado da Polícia Federal que estava nos Estados Unidos.
No mínimo, o ministro da Justiça e Segurança Pública tem que se explicar lá na Câmara, porque é inadmissível imaginar que nós estivemos fazendo uma operação policial clandestina em território estrangeiro, né? Prova disso que o negócio estava tão errado que o próprio governo americano mandou esse cara embora de lá para cá, né? Isso precisa ser esclarecido. Agora, quero ver se a Polícia Federal vai abrir um procedimento administrativo, né? Uma sindicância ou um inquérito, sei lá, qualquer instrumento para apurar isso e externar o povo brasileiro. É um grande incidente internacional, um vexame, né, diplomático para o nosso país.
O parlamentar reforçou que a oposição deve se debruçar sobre esse assunto nos próximos dias e aprovar esse requerimento de convocação do ministro da Justiça. De Sinop, no Mato Grosso, para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro.
Agora 6:11, a gente muda de assunto aqui no Jornal da Manhã. O show business de hoje vai receber Alex Zapiro, ex-CEO da Amazon e Apple no Brasil e que está à frente da operação latino-americana do SoftBank, maior fundo de venture capital do mundo. Acompanhe aqui um trecho da conversa com o Bruno Meyer, que vai ao ar às 11 da noite na Jovem Pan.
Deixa eu apresentar o Alex, porque o Alex é, eu vou chamar de homem de confiança aí do japonês, do Masayoshi Son, que é fundador do SoftBank e é também um dos investidores mais influentes do mundo. Deu para pegar um pouco do segredo do bom investimento?
Ah, sem dúvida, né?
Qual é, afinal?
Olha, primeiro é o seguinte, a gente tem que ser muito pé no chão. A gente só sabe de um bom investimento. Eu brinco muito, que falo o seguinte, o papel do investidor tem dois lados. Investir é muito mais fácil do que desinvestir, tá certo? E é uma coisa que, assim, eu só vou poder mensurar o meu sucesso daqui a alguns anos. Porque, assim, como é que eu mensuro o nosso sucesso? Logicamente, pelo sucesso das empresas que a gente está tendo, mas muitas vezes também, como é que eu trago o retorno desse capital, que é basicamente a liquidez. Eu não consigo vender todas as empresas do dia para a noite, demora-se anos. Então, eu brinco muito que eu falo o seguinte, para mensurar se eu sou um bom investidor ou não, vai tomar um pouco de tempo. Agora, você citou o Massa. O Massa, sem dúvida, é um grande investidor, talvez o maior investidor que a gente já viu na face desse planeta. Por quê? Porque ele acertou em vários ciclos. Às vezes, aliás, um bom investidor pode ser aquele que se dá muito bem, mas a gente faz a pergunta, foi sorte porque ele estava no lugar certo na hora certa ou ele realmente teve a capacidade de achar bons ativos? Voltando para o Massa, ele fez...
Não, mas só nesses dois pontos. Vamos qual lá. Que é? Nesses é o segundo ponto que tem mais chance de sucesso?
Eu acho que é o seguinte, na verdade, você pode até ter chance de sucesso porque você estava no ciclo certo. Por exemplo, quem investiu em tecnologia... No cohort, né? ou nas empresas de 2018, 2017. Houve o Covid, que foi muito, muito mal, né? para a humanidade, mas, por outro lado, essas empresas de tecnologia, né? os valores de mercado dessas empresas explodiram durante o Covid. Por quê? Porque eram a única alternativa que muitos consumidores tinham para comprar na internet, entretenimento, passar muito tempo em casa. Quem vendeu no pico de 21, 22, se deu muito bem. Agora, a pergunta é, era um bom investidor ou efetivamente teve o componente do timing? Eu acho que as duas coisas são importantes, né? Mas às vezes a gente tem que passar por vários ciclos para poder provar que nós somos bons investidores, né? E a gente pode olhar, teve o ciclo da mobilidade, da telefonia, teve o ciclo da internet, teve o ciclo hoje do AI. Então, são ciclos, quem acerta nos três ciclos, eu acho que a gente pode chamar de um bom investidor.
Mas você ia falar mais alguma coisa do som, né?
Não, eu ia falar o seguinte, ele tem uma capacidade, primeiro, de pensar de uma maneira muito longo prazo. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de citar. Ele entrou no Alibaba, que hoje é uma das maiores empresas chinesas, né, de tecnologia e internet, no seu IPO, até um pouquinho antes do IPO. Ele investiu $20 milhões e comprou 30% da empresa. Na verdade, foi alguns anos, 2 anos antes do IPO. No IPO, aquela posição acabou valendo $2 bilhões. Alguns investidores falam assim, olha que retorno, 2 anos, né, valendo tudo isso, eu vou vender. E ele tinha capacidade de entender que o Jack Ma, que era o fundador da empresa, ia fazer muito mais. Bem, a empresa no seu pico, né? Ele não vendeu no pico, mas a empresa no seu pico chegou a valer a posição do Massa. Lembra? 20 milhões, chegou a valer $350 bilhões. Tá certo? Logicamente, muitos anos depois, em 2021. Ele acabou vendendo depois, em 2023, num preço médio de retorno de $170 bilhões. Ou seja, ainda um grande retorno. Lógico, o ideal era ele ter vendido no pico, mas ele ainda teve um grande retorno. Então, é um bom investidor.
A imprensa dos Estados Unidos liga um novo alerta a respeito do alcance global do PCC. E mais, abre caminho para que a Casa Branca declare a facção como um grupo terrorista. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Misael Mainetti.
Uma reportagem do jornal norte-americano Wall Street Journal comparou o primeiro comando da capital no mesmo patamar de grandes organizações criminosas internacionais como a máfia italiana. O texto destaca que a facção brasileira vem ampliando sua atuação dentro e fora do país com uma estrutura considerada sofisticada e semelhante à de uma multinacional. A publicação ocorre em meio à ofensiva do governo dos Estados Unidos, que pressiona o Brasil a classificar o PCC como organização terrorista. Autoridades brasileiras, no entanto, resistem à ideia. A avaliação é de que há uma diferença essencial. Enquanto grupos terroristas têm motivação ideológica, o crime organizado atua com foco no lucro.
O assunto não é necessariamente uma novidade, já que a gente acompanha autoridades, parlamentares, instituições tratando esse tema, organizações criminosas comparadas a máfias. Mas o que chama a atenção é uma mídia de grande circulação e internacional, como o Wall Street Journal, tratar desse tema e ainda citar a expansão do crime organizado para mineração ilegal, por exemplo.
De acordo com a reportagem, o PCC já está presente em diversos países e expandiu as atividades para além do tráfico de drogas. O grupo também mantém conexões com organizações criminosas internacionais, o que reforça sua posição como uma das maiores redes do crime global na atualidade.
Agora são 6:17 no Jornal da Manhã.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800-970-0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
tenha. A Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Seminário LID de Segurança Pública, dia 28 de abril, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Um amplo debate sobre os desafios à segurança pública e as ações preventivas para reduzir a criminalidade. Participação de especialistas, entre os quais Oswaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública de São Paulo, Coronel Rangel Pereira, Delegado Olim, Camila Pintarelli e Roberto Monteiro.